Bom dia a todos. Em nome de Deus, damos por aberta a 21ª reunião ordinária da primeira sessão legislativa da 17ª legislatura. Para a leitura da Bíblia, Romanos 14, versículo de 7 a 12, a tolerância para com os fracos na fé. Vereadora Josefina Soares, para a leitura.
A tolerância para com os fracos na fé. Capítulo 14, versículo 7, de 7 a 12. Porque nenhum de nós vive para si mesmo, nem morre para si. Porque se vivemos, para o Senhor vivemos. Se morremos, para o Senhor morremos. Quer, pois, vivamos ou morramos, somos do Senhor. Foi precisamente para esse fim que Cristo morreu e ressurgiu, para ser Senhor tanto de mortos como de vivos. Tu, porém, que julgas teu irmão, e tu, que desprezas o teu, pois todos compareceremos perante o tribunal de Deus, como está escrito, por minha vida, diz o Senhor, diante de mim, se dobrará todo o joelho, e toda a língua dará louvores a Deus. Assim, pois cada um de nós dará contas de si mesmo a Deus. Amém.
Passamos à leitura da ata da reunião anterior, 20ª reunião ordinária do dia 9 de 5 de 2017. Vereadora, primeira secretária, Josefina Soares.
Câmara Municipal de Uruguaiana. Palácio Borges de Medeiros. Primeiro período legislativo, primeira sessão legislativa, 17ª Legislatura, reunião ordinária, ata número 20 de 2017. Aos 9 dias do mês de maio de 2017, às 9h30, no Palácio Borges Medeiros, ocorreu a 20ª reunião ordinária, correspondente ao primeiro período legislativo da primeira sessão legislativa da 17ª Legislatura da Câmara Municipal de Uruguaiana, com a presença dos seguintes vereadores: José Fernando Tarragô, presidente; Rafael da Silva Alves, vice-presidente; Josefina Soares Brigma, primeira secretária; Zuma Rodrigues Ancinello, segunda secretária; José Clemente da Silva Correia, terceiro secretário; Carlos Alberto Delgado; Elton Vinícius Nicolás da Rocha; Eric Lins Grilo; Mano Gás; Suzana Cardoso Alves; e Wilson José Brites Borges. A hora estabelecida, o presidente vereador José Fernando Tarragô, invocando o nome de Deus, declarou aberta a reunião e, conforme a resolução número 13/02, solicitou à vereadora Zuma Rodrigues Ancinello que realizasse a leitura de um trecho da Bíblia, Lucas 18, versículo de 15 a 17. Jesus abençoou as crianças. Em prosseguimento, o presidente solicitou à primeira secretária que realizasse a leitura da ata da reunião anterior, a qual foi aprovada na íntegra. Na sequência, o presidente solicitou à primeira secretária a leitura dos documentos constantes na ordem do dia. Foi aprovado o requerimento protocolizado sobre o número 415 de 2017. Foi retirado pelo autor o requerimento protocolizado sobre o número 411 de 2017 e foram aprovadas as indicações protocolizadas sobre os números 402, 403, 405, 409, 410 e 412 de 2017. Foram aprovadas moções protocolizadas sobre os números 400, 401 e 406 de 2017. Foi aprovada em discussão e votação única o projeto de lei ordinária 34 de 2017 do Poder Executivo, protocolizado sobre o número 260 de 2017. Que dispõe sobre a instituição do Programa Municipal de Gestão de Pneumáticos Inserciveis e sua reutilização em obras públicas de infraestrutura. Foram apreciados em segunda discussão e aprovados o projeto de lei ordinária número 24 de 2017 da vereadora Suzana Alves, protocolizado sobre o número 141, que institui no âmbito do município de Uruguaiana o programa de apoio aos portadores de psoríase e da outras providências. B. Projeto de lei ordinária número 26 de 2017 do vereador Wilson Brites, protocolizado sobre o número 149 de 2017, com alteração da ementa, que inclui a marcha para Jesus no calendário oficial de eventos do município de Uruguaiana e da outras providências. C. Projeto de lei ordinária número 29 de 2017 do vereador Carlos Delgado, protocolizado sobre o número 162 de 2017, que dispõe sobre a proibição da utilização, queima e a soltura de fogos de artifícios, artefatos pirotécnicos que possuem estampidos no âmbito da área urbana do município de Uruguaiana. E D. Projeto de resolução número 6 de 2017. Protocolo 281 de 2017 da mesa diretora que institui o Diário Oficial do Poder Legislativo de Uruguaiana. Foi apresentado o parecer desfavorável da Comissão de Constituição, Justiça e Redação ao projeto de lei ordinária 33 de 2017 do vereador Elton da Rocha, protocolizado sobre o número 227 de 2017, que dispõe sobre o uso do nome social, o reconhecimento da identidade de gênero de pessoa LGBT no âmbito da administração pública municipal direta, autárquica e fundacional. O projeto supra foi retirado pelo autor com a aquiescência do plenário durante a discussão. Matérias do expediente e convites protocolizados sobre o número 404 e 407 de 2017. Expediente recebido de diversos ofícios protocolizados sobre os números 408, 403 e 414 de 2017 do Executivo. O ofício protocolizado sobre o número 383 de 2017. Expediente expedido a diversos ofícios protocolizados sobre o número 175 de 2017. Ao Executivo, ofício protocolizado sobre o número 156 de 2017. Comunicações. Usou o espaço das comunicações do vereador Wilson Brites. O conteúdo dos seus pronunciamentos encontra-se arquivado em áudio no setor de legislação e registro desta casa, estando à disposição de qualquer pessoa ou entidade que queira requisitá-los. Cumpridos os objetivos e nada mais havendo a tratar, o presidente vereador José Fernando Tarragó, na coordenação dos trabalhos, invocando o nome de Deus, às 11 horas e 36 minutos, declarou encerrada a reunião. Para constar, eu, Olavo de la Vega Antunes Belagamba, oficial legislativo, lavrei a presente ata, Sala Ramon Barbati Filho, aos 9 dias do mês de maio de 2017. Feita a leitura, senhor presidente.
A ata está à disposição dos senhores vereadores para retificações. Não havendo quem queira retificá-la, passamos à votação. Aqueles que concordam com a ata, permaneçam como estão. Os contrários, se manifestem. Não havendo manifestação contrária, está aprovada. Registramos a ausência do vereador Elton da Rocha pelo falecimento do seu sogro nessa manhã, senhor João Vanderlei Flores Pinheiro. Passamos, então, à ordem do dia. Para a leitura dos requerimentos, vereadora primeira secretária, Josefina Soares.
Requerimento 35 de 2017, protocolo 420 de 2017, do vereador Rafael da Silva Alves. Realização de audiência pública para apresentação do programa do governo do Estado, chamado Junta Digital, na data de 31/5. Indicação 129 de...
Palavra, presidente.
Com a palavra, vereador José Clemente Correia.
Excelentíssimo senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, plenário, ouvintes. Forma bem breve, senhor presidente, até pelo o requerimento é do vereador Rafael Alves, que não se encontra nesse momento, mas para esclarecimento aos demais pares da casa e para também que seja de forma ampla divulgada, nós temos nesta data de 31 de maio agora, previsto aqui nesta casa e aprovado também, uma audiência pública da proposta do vereador Eric Lins, da nossa comissão de educação, que é a proposta da discussão sobre o projeto da escola sem partido. Porém, considerando a necessidade e a presença nesta data em Uruguaiana das pessoas que estarão aqui trazendo esse relato e a informação dessa nova proposta, nós precisamos, então, abrir mão, vereador Eric, da data para que possamos oportunizar de que aconteça em Uruguaiana este momento aqui na Câmara de Vereadores. Em razão disso, ontem o vereador Rafael Alves conversou comigo e, como presidente da Comissão de Saúde, de Educação e Saúde, nós alteramos então e proporcionamos isso, apenas para informação aos pares e conhecimento da população. Muito obrigado, senhor presidente.
Agradecemos os esclarecimentos e damos continuidade, então, às indicações.
Presidente, desculpa, a nova data é 7 de junho, a nova data da audiência pública. Exato.
Então, esclarecido, a data passa a ser transferida à audiência solicitada pelo vereador Eric para 7 de junho. E fica, então, 31 de maio para a audiência pública do programa do Governo do Estado chamado Junta Digital. Passamos, então, continuidade das indicações. Leitura do vereador Josefina Soares.
Indicação 129 de 2017, protocolo 416 do vereador Mano Gás. Restabelecimento de iluminação pública na rua Bento Gonçalves. Indicação 130 de 2017, do protocolo 417 de 2017, do vereador Mano Gás. Indica poda de árvore na rua Bento Gonçalves. Indicação 131 de 2017, protocolo 419 de 2017, vereador Rafael Alves da Silva. Solicitação de retirada de estacionamento oblíquo e retorno do estacionamento rotativo no perímetro central da cidade.
Peço a palavra, presidente.
Palavra, vereador José Clemente Correia.
Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, verificando a proposição do vereador Rafael Alves, precisa ser aqui levado em conta algumas considerações, até para que o governo do município tenha conhecimento. Quando, na condição de secretário municipal de Segurança e Trânsito, eu, agora, até dezembro do ano passado, nós não alteramos esta condição que foi colocada no município, porque há uma demanda judicial, há um litígio entre o governo do município, entre o município de Uruguaiana e a empresa, aquela que extorquia a população uruguaiana aqui, e impondo multas arbitrárias de trânsito e, em consideração, os condutores perdiam a carteira de habilitação. A providência, quando cheguei lá, foi de suspender as ações de forma irregular que essa empresa fazia em Uruguaiana. Eu sou a favor do estacionamento rotativo, desde que seja legal. Não há condição e não há como, nesse momento, alterar esta área, que ainda é de domínio, em tese, da Megaparque, pelo contrato, porque isso está sob litígio, vereador Rafael Alves. Por isso que não pode ser alterado o estacionamento oblíquo que Vossa Excelência está pedindo no seu requerimento. Esta empresa agia da seguinte maneira. Funcionários da empresa colocavam aquele papel pelo horário e a máquina expedia, essas parquímetros expediam um documento de determinado horário. E aí, a cabresto deles, andava os agentes de trânsito para autuar aqueles condutores que passavam o tempo ali. Sabendo-se que 20 pontos na carteira suspende o direito de dirigir. Então, 7 autuações de 3 pontos, que são essa, num lapso temporal de 12 meses, qualquer condutor perdia sua carteira de habilitação. Então, neste aspecto, vedado pela Resolução 35 do Conselho Estadual de Trânsito, não é permitido autuação por coerção. Então, nós suspendemos a época, e mais grave, senhoras e senhores vereadores, eu tenho gravado comigo, aqui no meu gabinete, no meu notebook, uma gravação feita sem o conhecimento dos agentes que trabalhavam para a Megaparque, de funcionários dizendo de que no final do dia, para atingirem cotas, metas, porque eles ganhavam em cima disso, eles autuavam qualquer pessoa. Ou seja, nem que a senhora ou o senhor não fizesse, era autuado. E nós não concordamos com isso e suspendemos, então, o trabalho dessa empresa uruguaiana, que hoje argui na justiça um direito que nós entendemos que não tem, até porque já recorreu em 2 instâncias e já perdeu. Então, apenas para um esclarecimento das razões que não foram alterados, principalmente ali na frente da Caixa Federal, onde é gravíssimo aquela situação daquele estacionamento oblíquo, que nunca observou sequer a legislação para ser implantado. Muito obrigado, senhor presidente.
Para uso da palavra, vereador solicitador da indicação, vereador Rafael Silva, da Silva.
Alves.
Alves.
Bom dia, senhor presidente, colegas vereadores, vereadoras, público que nos acompanha neste plenário. Sejam bem-vindos a esta casa. Peço desculpas pelo atraso e chego já no momento em que está sendo discutido uma indicação da qual eu solicito a retirada do estacionamento oblíquo em Uruguaiana e a possibilidade de estudo, de viabilidade de estudo do retorno do estacionamento rotativo no perímetro central da cidade. As razões são simples. Qualquer comerciante ou pessoa que transite pelo centro da cidade sabe que é impossível achar um estacionamento. A pequena experiência que tivemos dentre as partes, dentre o que de negativo experimentamos, algumas delas foram citadas aqui pelo colega vereador Clemente. As positivas eu vou citar então algumas, de termos um estacionamento rotativo. É a possibilidade de uma pessoa que venha ao centro para usar um serviço bancário ou uma farmácia e estacionar por 30 minutos. É a possibilidade de quem trabalha no centro não deixar o seu automóvel toda manhã e toda tarde ocupando uma vaga. Uruguaiana não é mais uma cidade tão pequena. Na minha opinião, a discussão de que a necessidade existe já está superada. Na minha opinião. E acredito que da grande maioria de quem usa o centro da cidade e se locomove até aqui de automóvel. Para mim está pacificado. Quanto a sua colocação, vereador José Clemente, de que não pode agora retirar o oblíquo em função de que existe uma discussão judicial contra o rotativo contra a prefeitura, eu não sei, eu não tenho essa informação, mas então faço, é isso, né? Mas aí faço a reflexão. Por que algumas ruas voltaram? As que voltaram não tinham domínio sobre o rotativo. Bom, então precisamos entrar, o executivo, já faço uma emenda no meu próprio requerimento, depois dessa informação, que não a tinha, de que se entre com um pedido liminar, então, dentro da ação, né? Para que a gente possa, de forma liminar, pelo menos, ser o objeto que é de satisfação popular e da nossa cidade. Esse estacionamento oblíquo não tem condições. Nós temos uma cidade planejada com as maiores ruas do estado do Rio Grande do Sul e não podemos transitar de forma pacífica sem correr o risco de sofrermos um acidente de trânsito. Porque esse estacionamento oblíquo na Duque, da Caixa, é um absurdo. Da Domingos de Almeida, da General Câmara. Isso é um absurdo. É um crime que estamos cometendo contra a nossa própria gente. Então, fica a dica ao líder do governo, já encerrando, concedo os dois tempos ao vereador Clemente, que possamos, então, de forma liminar, pedir ao procurador-geral do município, doutor Eduardo, que, de forma liminar, solicite que possa o município tirar o oblíquo imediatamente.
Obrigado pela parte, vereador. Apenas para mais um pouquinho de esclarecimento. Quando foi implantado o rotativo em Uruguaiana, nós aprovamos aqui naquela época a legislação e, mais uma vez, por decreto, o ilustríssimo prefeito da época, o ditador Sanchoteno Infelice, fez algumas alterações de que, na sua cabecinha, ele entendia daquela maneira. E aí deixou Uruguaiana, que nunca foi feito estudo de viabilidade técnica, e sequer se observou o ângulo de inclinamento do estacionamento, porque isso tem legislação para isso, basta observar a resolução 236 do ano de 2007 do Conselho Nacional de Trânsito, coisa que eu acho que nunca viram na vida. E aí algumas pessoas que ele determinou, entre aspas, entendidos em trânsito, foram, não verificaram as dimensões da rua, o ângulo de inclinamento e colocar o estacionamento. A empresa que ganhou o processo licitatório queria explorar o serviço e passou a explorar da maneira que entendeu. O que não dá para aceitar é que a população seja penalizada com uma empresa. Porque aqui tem motoristas profissionais, pessoas que precisam da sua carteira de habilitação, e nós não iríamos permitir que as pessoas continuassem perdendo suas carteiras de habilitação, até pelo valor que é uma carteira de habilitação, para que depois tenha que fazer tudo de novo. Eu sou a favor, como disse, do estacionamento rotativo, desde que seja legal. Há poucos dias conversei com o secretário de governo, Paulo Fossari, Conversei sobre este assunto com ele e me coloquei, inclusive, à disposição de ajudar, vereador Carlos, a fazer com que tenhamos um estacionamento correto. Eu entendo que o município deve explorar esse serviço e garantir, sim, vereador, a rotatividade do estacionamento para que todos possam usar. Muito obrigado.
As palavras,
vereadora Josefina Soares.
Senhor presidente, vereadora Fernanda Tarragó, demais colegas vereadores, vereadoras, público presente, eu gostaria de me manifestar sobre o requerimento do vereador Rafael Alves e colocar, vereador Rafael, que o estacionamento rotativo já é um plano deste governo assumido já no plano de governo dele antes de assumir a prefeitura. Então, inclusive, quando ele assumiu, esta vereadora procurou ele, e os colegas podem perguntar, e porque no, em outras, nós tivemos uma ideia de levar para ele quanto ao estacionamento rotativo com relação à Santa Casa. Se ele poderia fazer a arrecadação do estacionamento rotativo para a Santa Casa. Né? E aí me foi... Não, só um pouquinho, vereador, estou falando. E aí eu quero colocar aqui que eu levei essa ideia, mas essa ideia foi me dita também que não poderia, porque o dinheiro que é do estacionamento rotativo somente para a Secretaria de trânsito para a colocação de iluminação, de reparos, né? Então, só para lhe adiantar aqui, esse plano já é do governo Rony Mello, ele assumiu, já estava no plano diretor dele, né? No plano de governo, quando ele preparou o plano de governo, pronto já para colocar. Claro que não vai ser mais o Megaparque, né? Não vai ser o Megaparque, vai ser outra firma, mas já está e está sendo para ser implantada de uma hora para outra. Então, só para lembrar, Vossa Excelência, que já é um plano do nosso governo, do governo Rony Mello. Muito obrigada. Concedo, vereador.
Obrigado, vereadora Josefina. Mas quem tem que lembrar é o próprio governo. O que eu estou fazendo aqui é lembrando, solicitando e cobrando o governo que faça e providencie o mais rápido possível o melhoramento, agilize o nosso trânsito dentro do município, do perímetro urbano, porque eu, por exemplo, tenho demandas de janeiro e fevereiro, que até hoje não foram atendidas, e vou citá-la aqui mais uma vez, Rua 7 de Setembro com o General Hipólito, ali ou é por semana ou é quinzenal os acidentes de trânsito, e ainda não foi disponibilizado ou quebra-molas ou redutor de velocidade. Então, é o que nós estamos fazendo aqui, procede e não dá para parar.
Obrigado, vereador. Só para lembrar também que Vossa Excelência tem todo o direito de cobrar, claro, cobrar o estacionamento que é oblíquo, esse que fica difícil para a gente andar. Mas no plano de governo do Rony já está o plano de colocar novamente estacionamento rotativo. Eu concedo a segunda parte ao vereador Carlos.
Senhor presidente, colegas vereadores, o público que nos acompanha, a minha participação é no seguinte sentido: nós, como vereadores, nós temos uma responsabilidade perante a comunidade. A gente representa uma grande parcela da população, e quando a gente manifesta, quando a gente se manifesta aqui de rompimento de contrato, de liminar, a gente tem que ter responsabilidade. É muito simples, a gente quer fazer mil coisas ao mesmo tempo, a gente quer que as coisas andem, mas tudo tem uma burocracia, tudo tem um trâmite. A gente sabe que tem uma discussão judicial sobre o assunto, né? E a gente sabe que muitas questões judiciais inviabilizam justamente o retorno do rotativo, né? Então, tudo tem o seu tempo. Eu tenho certeza, né, como o vereador Rafael, nós acreditamos neste governo, né, e é o tempo certo, e dentro da necessidade, da possibilidade de se fazer, tenho certeza que o governo entende dessa maneira, já se manifestou dessa maneira, e quando possível será feito, né, essa buscar essa resolução deste problema que todo mundo, todos os vereadores, toda a comunidade sabe que não é de hoje que nós estamos enfrentando e que a gente quer sim que se resolva. Obrigado.
Para finalizar, vereador presidente, eu só quero registrar aqui que o nosso prefeito está com um bebezinho em Porto Alegre, que nasceu prematuro, de 6 meses, e eu quero pedir para todas as pessoas que estão aqui, que conhecem pessoas, para oração, a orar pelo bebê, porque ele não está bem, né? Então, eu peço oração para vocês, porque nós somos mulheres, né? E nós queremos que a oração, a gente sabe que é muito forte. Então, vamos fazer uma corrente em prol do... João Antônio, né? João Antônio, tá? João Antônio é o nomezinho dele, tá? Obrigada.
Com a palavra, vereador Eric Lins.
Bom dia, colegas. Bom dia, auditório. Sobre o requerimento, né, do vereador Rafael, eu só queria fazer uma pontuar, separar duas coisas. A questão de ser oblíquo ou não, ela é diferente de ser rotativo ou não. Quando a gente fala em ser rotativo, a gente está falando da gestão do tempo, nós estamos falando da cobrança de um valor por aquele tempo. A questão de ser oblíquo é uma simples organização do espaço. Tá? E aqui a gente precisa lembrar o seguinte, quando essa empresa ela foi colocada para gerir esse espaço, essa quantidade X de vagas, né, ela ganhou autoridade sobre a forma dessa disposição na época, mas hoje ela está afastada. No que ela foi afastada, como ela não está exercendo, obviamente, ela não tem mais a autoridade que ela tinha sobre a gestão desse espaço. Logo, essa autoridade retornou para o município, que pode determinar como vai ser estabelecido e como vai ser organizado da forma que ele bem entender. Tá? Se fosse de outra forma, ela teria uma liminar e ela estaria funcionando. Se não está, é porque realmente essa autoridade voltou para o município. Ele pode organizar se vai ser oblíquo, se vai estar... Me corrija se eu estiver errado, vereador Clemente, ou paralelo, que talvez seja outra forma. Né? Essa autoridade retornou para o município, ele pode determinar a hora que ele bem entender, tá? Não precisa, não, ele pode, hoje, se fosse de outra forma, ela teria liminar e estaria funcionando. Como não está funcionando, ela não tem liminar e essa autoridade voltou para o município que pode organizar conforme bem entender, tá? Se ele achar por bem voltar a ser paralelo ou manter oblíquo. Por outro lado, pode ser oblíquo com a cobrança e ser rotativo ou pode ser paralelo e ser rotativo. São duas coisas absolutamente independentes. Tá? Para voltar a ver a cobrança, existem algumas formas. Inclusive, existem formas que podem acontecer enquanto corre o processo judicial. Pode voltar a ser rotativo, mesmo tendo processo contra outra empresa. Adquirindo-se outros formatos, como, por exemplo, existe em Bagé, em que os valores são vendidos pelo comércio, fazendo uma parceria com o privado. Né? Existem outras formas, como autorizações... Tá? Existem formas de fazer isso diferentes da simples concessão ou permissão para uma empresa. Então, é só para pontuar isso, essas coisas podem ser feitas de forma independente e a gente tem que tratar de forma independente. Se a gente mistura, a gente acaba complicando demais. Pode mexer no oblíquo ou pode colocar rotativo. E existem diversas formas para fazer isso, de forma independente. Muito obrigado.
Não havendo mais solicitação para discutir a indicação do vereador Rafael Alves, passamos então à leitura da moção colocada também pelo vereador Rafael Alves.
Moção 44 de 2017, protocolo 421 de 2017, do vereador Rafael da Silva Alves. Moção de congratulações pelo Dia da Cavalaria ao 8º Regimento de Cavalaria Mecanizado de 2ª Brigada de Cavalaria Mecanizada. Brigada Charrua.
Estão em votação o requerimento, as indicações e a moção colocadas nessa manhã. Aqueles que concordem, permaneçam como estão. Os contrários, se manifestem. Não havendo manifestação contrária, estão aprovados os requerimentos, as indicações e a moção dos dias de hoje. Passamos ao espaço de projetos. Discussão e votação única. Projeto de Lei Ordinária 39 de 2017. Protocolo 354 de 2017, Legislativo, Poder Executivo. Autoriza a abertura de crédito adicional especial no orçamento vigente no valor de R$ 2.043.356,37. Para a leitura dos pareceres, vereadora Josefina Soares, primeira secretária.
Comissão de Finanças e Orçamento, parecer. Chega a essa comissão para parecer o projeto de lei número 39 de 2017 do Poder Executivo. Protocolo nesta casa sobre o número 354 de 2017, que solicita autorização legislativa para efetuar abertura de crédito adicional suplementar no orçamento vigente no valor de R$ 2.043.356,37. Visa o mesmo realizar abertura de crédito no orçamento do Poder Executivo para Fundo Municipal de Saúde e Fundo Municipal de Assistência Social. Salienta-se, no entanto, que tal procedimento veio homologado pelos Conselhos Municipais de Saúde e Desenvolvimento Social. Desta forma, posso concluir que todos os documentos referentes ao projeto de lei 39 de 2017, encontram-se anexados e devidamente revisados e estão em conformidade com os princípios contábeis que regem a contabilidade pública. Considerando os documentos analisados, nada encontramos que venha obstruir a aprovação do presente projeto. Portanto, somos de parecer favorável. Sala das Comissões, em 8 de maio de 2017, relator vereador Elton da Rocha, de acordo com os demais membros da comissão.
Está em discussão o projeto de lei ordinária 39 de 2017. Não havendo quem queira discutir, passamos à votação. Maioria simples. Aqueles que concordam com o projeto permaneçam como estão. Os contrários se manifestem. Não havendo manifestação contrária, o projeto está aprovado. Passamos ao projeto de lei ordinária 40 de 2017, protocolo 355 de 2017, Legislativo Poder Executivo. Autoriza a abertura de crédito adicional suplementar no orçamento vigente no valor de R$ 6.275.457,25. Para a leitura dos pareceres, vereadora primeira secretária Josefina Soares.
Comissão de Finanças e Orçamento. Parecer. Chega a esta comissão para parecer o projeto de lei 040 de 2017 do Executivo, protocolo nesta casa sobre o número 355 de 2017, que solicita autorização legislativa para efetuar abertura de crédito adicional suplementar no orçamento vigente no valor de R$ 6.275.457,25. Visa o mesmo realizar a abertura de crédito ao orçamento do Poder Executivo para Fundo Municipal de Saúde e Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos. Salienta-se, no entanto, que tal procedimento veio homologado pelo Conselho Municipal de Saúde. Desta forma, posso concluir que todos os documentos referentes ao projeto de lei 040 de 2017 encontram-se anexados e devidamente revisados e estão em conformidade com os princípios contábeis que regem a contabilidade pública. Considerando os documentos analisados, nada encontramos que venha a obstruir a aprovação do mesmo. Portanto, parecer é favorável. Sala das Comissões, em 8 de maio de 2017, vereador Elton da Rocha, relator, de acordo com os demais membros da comissão.
Está em discussão o projeto de lei, ordinária 40 de 2017 do Poder Executivo, que autoriza a abertura de crédito adicional suplementar no orçamento vigente. Não havendo quem queira discutir, passamos o período de votação. Aqueles que concordam com o projeto de lei, permaneçam como estão. Os contrários se manifestem. Não havendo manifestação contrária, está aprovado. Passamos ao projeto de lei 43/2017, protocolo 358/2017 legislativo, Poder Executivo. Institui o programa de regularização fiscal do município de Uruguaiana e da outras providências. Para a leitura dos pareceres, vereadora Josefina Soares, primeira secretária.
Parecer. Sugerimos que sejam realizadas as alterações abaixo para a realização do objetivo proposto pelo referido PL. A. Seja suprimido o parágrafo 2º, que trata da quitação ou consolidação do acordo de pagamento de créditos ajuizados. B. Complementando o parágrafo 2º do artigo 3º, passando a vigorar com a seguinte redação. Artigo 3º, parágrafo 2º, ficará a critério da administração pública a adesão ao parcelamento do aqueles contribuintes que possuam ações judiciais de execução fiscal garantidas parcialmente por oblíquio de ativos financeiros ou sequestros judiciais, que permanecerão a fim de garantir o pagamento do débito até o cumprimento do acordo. C. Alteração do inciso 5 do artigo 4º, passando a vigorar com a seguinte redação. Artigo 4º. Quinto, na situação de espólio ou cessão, apresentar certidão de óbito, termo de inventariamente ou procuração de justiça extra dos herdeiros. D. Inclusão dos incisos 6º e 7º no artigo 4º, conforme abaixo. Sexto, termo de guarda, tutela ou curatela, quando for o caso. Sétimo, procuração específica para parcelamento. A. Procuração particular específica que terá 1 ano de validade na data de sua emissão com autenticação da assinatura. B. Procuração pública terá validade de 2 anos contados da data da sua emissão, sendo que após o decurso deste prazo, sua validade fica condicionada à certidão cartorária, dando conta da continuidade dos poderes. Uma vez observadas as alterações, somos de parecer favorável. Sala das Comissões, em 4 de maio de 2017, relator vereador Eric Lins, de acordo com demais membros da Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Tem mais. Comissão de Finanças e Orçamento. A Comissão de Finanças e Orçamento do Poder Legislativo, ao proceder à análise do PLO 43, projeto de lei ordinária, que institui o programa de regularização fiscal do município de Uruguaiana e da outras providências, relaciona abaixo as seguintes considerações. Primeiro, o presente projeto demonstra o interesse do Executivo em buscar alternativas para incrementar sua arrecadação, na tentativa de fazer frente à severa crise financeira que se encontra o município. Dois, o mesmo também possibilitará aos contribuintes que possuem dívidas com o município a oportunidade de parcelá-las e quitá-las em condições especiais, compatíveis com a realidade financeira do país. 3. O programa de regularização fiscal do município de Uruguaiana recebe acolhida na Lei Municipal nº 4.712, de 4 de outubro de 2016, que dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para o exercício financeiro de 2017 e da outras providências, onde em seu capítulo 5 das disposições sobre alterações da legislação tributária do município prevê. Artigo 30. Na política de administração tributária do município ficam definidas as seguintes diretrizes para 2017, devendo, até o final do exercício atual, legislação específica dispor sobre a concessão e ou a ampliação de incentivo fiscal de natureza tributária não considerada na estimativa da receita orçamentária dependerá da realização de estudo do seu impacto orçamentário financeiro, compensação revista no inciso 2 do artigo 14 da Lei Complementar número 101 de 2000. 4. O Executivo atende tal prerrogativa na medida em que incluiu tal previsão na lei municipal supracitada. na forma do seu anexo 3, metas fiscais. H. Demonstrativo da estimativa e compensação da receita, da renúncia de receita. Documento anexado ao parecer. Sendo estas as disposições, o relator manifesta-se favorável ao projeto, entendendo que o programa de regularização fiscal do município de Uruguaiana está vinculado ao princípio da legalidade e aos critérios de conveniência e oportunidade. Sala das Comissões, em 10 de maio de 2017, relator vereador Elton da Rocha, de acordo com os demais membros da comissão. Comissão de Serviços Municipais, Saúde, Educação, Segurança Pública, Desenvolvimento Econômico e Mercosul. Parecer, em análise ao projeto de lei número 43 de 2017, de proposição do Poder Executivo, protocolada em 24 de 4 de 2017, sobre o número 0003-358 de 2017, que institui o Programa de Regularização Fiscal do município de Uruguaiana e da outras providências. Concluímos que o projeto de lei é meritório e no sentido de que trará maiores divisas para os cofres públicos, bem como benefício do parcelamento aos contribuintes inadimplentes. Pelo exposto, conclui-se que somos de parecer favorável. Sala das Comissões, em 10 de maio de 2017, relator Wilson Brits Cabrito, relator, e de acordo com os demais membros da comissão.
Lidos pareceres, passamos ao período de discussão. Com a palavra, vereador José Clemente Correia.
Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, estava, além das considerações que devemos fazer em razão da proposição do governo em relação ao novo REFIS, que traz benefício à população em relação ao IPTU, isentando de taxas, juros. Eu via e agora conversava com a chefe do expediente, senhor presidente, a questão de que, no parecer da Comissão de Justiça e Redação, o vereador Eric coloca e finaliza dizendo de que, com as proposições da comissão que ali está no parecer, se assim o governo entender, somos de parecer favorável. O que nos leva ao que, vereador Carlos, Vossa Excelência, que é líder do governo? De que o ato, e eu conversava isso aqui com a chefe do expediente, o ato legislativo vai sair daqui com as alterações. E se o prefeito lá não concordar, vai vir para cá para nós derrubar o veto. Então, isso é uma coisa que a gente precisa estar atento, porque no parecer da Comissão de Justiça e Redação tem alterações ao projeto. Então, devemos considerar isso e não gerar uma falsa expectativa, num primeiro momento, de que o projeto aprovado aqui vai para lá nos termos que foi e será sancionado pelo prefeito. Não. Há propostas com o relator Eric Lins, que diz de forma bem clara e objetiva e finaliza dizendo que, com as alterações propostas, a comissão é favorável. Portanto, tem alterações no projeto que está sendo remetido ao chefe do executivo. E se ele vetar as alterações, vai vir de volta para casa para nós apreciar o veto. Então é importante que a gente saiba disso e aproveito que as sessões são transmitidas, inclusive, pelo Facebook, e as pessoas que, algumas delas, têm expectativa e aguardam por terem notícia deste momento, até mesmo de fazer uma negociação daquela dívida do IPTU, vereador Cabrito, tem que se ater nesse aspecto. Terá este trâmite para que tenha o resultado. Vou conceder uma parte ao vereador Eric Lins, senhor presidente.
Bem, as alterações elas giram basicamente em três pontos. Tá? O primeiro ponto é quanto à questão dos honorários, que o município não tem competência para falar de honorários, porque desde a edição do novo CPC, os honorários não pertencem aos entes públicos e sim aos advogados. Tá? Portanto, o município não tem autoridade para negociar sobre aquilo que não lhe pertence. O segundo ponto é uma alteração estrutural, né, para que não se percam os depósitos judiciais que já existem em determinadas execuções fiscais. E o terceiro ponto são questões meramente documentais. Tá? São documentos necessários para formalização desses parcelamentos. Tá? A única diferença que talvez possa acontecer é que eu creio que o projeto vai ser aprovado sem os artigos colocados e com as alterações propostas. O prefeito vai poder vetar, por exemplo, a questão dos documentos, tá? Ou o artigo que eu fiz um ajuste para que não se perca os depósitos que já existem feitos em favor do município. Mas a supressão do artigo quanto aos honorários, ele não vai nem poder apreciar, porque não vai chegar na mão dele isso, já está suprimido. Né? O máximo que ele poderia fazer é propor um novo projeto de lei, anexando novamente esse artigo, se ele realmente insistir que exige essa possibilidade. Muito obrigado.
Muito obrigado pela colaboração, vereador Eric. E nesse sentido é que eu explicava, porque se passa aqui sem a discussão, vereador Carlos, não consegue se perceber, e até mesmo nós, vereadores, para que se esclareça quando interpelado, porque várias pessoas da comunidade nos pedem informações. O que pode acontecer, então, nesse projeto da negociação, nova possibilidade de negociação de IPTU, é de que, como disse o vereador Eric, em algum ponto vetado pelo prefeito, ele retorne para essa casa e vai demorar mais um período para que seja aprovado. Muito obrigado.
Peço a palavra ao vereador Carlos Delgado.
Agradeço a observação do vereador Clemente. Nós já havíamos constatado o parecer do vereador Eric, inclusive eu acredito que as emendas colocadas, elas qualificam ainda mais o projeto. E quando apresentada na comissão, eu já havia levado ao governo essas emendas e o governo se manifestou favorável ao parecer também e entendeu que nós deveríamos aprovar com as emendas e assim seria feito pelo governo sem veto. Obrigado.
A palavra, vereador Wilson Brites.
Senhor presidente, senhores vereadores, senhoras vereadoras, plenário, nós como presidente da Comissão de Finanças e Orçamento, a nossa comissão, a gente vê muito meritório este projeto, pelo momento que nós passamos, pelo momento de crise que o nosso país passa, que o nosso estado passa e o nosso município, e os nossos munícipes. Então eles terão a oportunidade, né, através desse projeto que será aprovado por esta casa, com as devidas emendas, com as devidas ideias propostas por esses vereadores, de que os nossos munícipes poderão retomar uma negociação com o município de suas dívidas, e o município realmente precisa desse impulso, nesse momento, ao qual hoje está vivendo de doações, o executivo, como a gente tem visto, como é a própria palavra dos vereadores de situação, vereadores e até a gente, como oposição, a gente sabe que estão vivendo de doações, de colaborações, mas vai chegar um momento que não vai ter mais doações, não vai ter mais essa generosidade. Então, é uma forma já de captar recursos, né, através desse projeto. E eu espero que as pessoas que sejam... que chegaram a todos os munícipes, né, é o momento que for aprovado, para que eles tenham oportunidade de fazer as suas negociações com o Executivo. Obrigado.
Não havendo mais quem queira usar da palavra para discutir projeto de lei em pauta, passamos ao período de votação. Aqueles que concordam com o projeto de lei 43 de 2017, refis do município, permaneçam como estão. Os contrários, se manifestem. Não havendo manifestação ao contrário, o projeto de lei está aprovado com as emendas. Passamos ao projeto de lei 45/2017, protocolo 360 de 2017 do Poder Executivo. Autoriza a manutenção dos contratos temporários dos instrutores do Colégio Agrícola, conforme menciona. O diretor do Colégio Agrícola, eu consulto ao plenário, solicitou à Comissão de Serviços para usar da palavra na nossa tribuna, né, durante 5 minutos. Eu peço a aprovação dos senhores vereadores que concordam com o uso da tribuna pelo diretor do colégio para explicar a situação atual da escola. Aqueles que concordam, permaneçam como estão. Havendo concordância, nós convidamos, então, o diretor da escola para ocupar a tribuna.